Olá, primeiramente, né? E obrigada a todos que estão escutando este podcast. Essa entrevista com a artista Joana Chical será mediada pelas alunas aqui presentes: Isabela Barbosa, eu, Bruna Costa, Camila Pinheiro, Margarida Gênio e Nathalie de Oliveira. Com exceção da Margarida, que é portuguesa, todas nós somos brasileiras e possuímos diferentes formações acadêmicas, o que acabou por gerar diferentes interpretações em relação à obra da artista. E isso talvez pode se refletir, Joana, ao longo desse podcast. Espero que você esteja preparada para sanar todas as nossas curiosidades. E para começar, nós dispensamos um texto produzido por nós para te apresentar. E gostaríamos de ouvir de ti. Quem é Joana? Como você se define enquanto artista e enquanto pessoa?
É a primeira pergunta?
Sim.
Ok. Obrigada por prepararem as perguntas. Eu já agora, só por coincidência, queria partilhar algo porque o projeto pelo qual eu vou falar também teve neste momento uma feature num evento no Brasil com um grupo de São Paulo. Então eu achei que se calhar tinha graça partilhar aqui o link. Então, meu nome é Joana Chical, eu nasci em Portugal e, entretanto, mas vivi quase a minha vida adulta na Holanda e, neste momento, mudei-me para Inglaterra. Estou a falar-vos de Londres. E eu tenho uma formação em design gráfico. Eu comecei por aí, ou de forma um bocadinho mais alargada, talvez design, comunicação e mídia, e à medida que fui continuando os meus estudos até à tese de mestrado, comecei a aproximar duas paixões, a parte de comunicação e do design de informação com coreografia e dança, que também já pratico faz quase desde que nasci. Então eu acho que se eu tivesse que me definir, que não é muito fácil, acho que nenhum de nós consegue suceder nessa tarefa, eu diria que procuro interseçar a área do design com a área de tecnologias de comunicação, com a pensamento coreográfico e o lugar do corpo nisto tudo. E pronto, agora eu também não sei se será importante dizer que neste momento o trabalho pelo qual eu estou a falar e o trabalho que provavelmente vocês encontraram através do Generation foi feito em colaboração com o Renick Bell, que neste momento está em Taiwan, e pronto, e a conversa também teria que ser em inglês para a sua participação. Mas então quando eu falar do projeto, é provável que seja um bocadinho mais a minha perspectiva e que há uma voz que esteja um bocadinho menos presente.
Pronto, Joana. Dando continuidade às perguntas, eu me chamo Nathalie, sou dançarina e me formei em licenciatura em dança recentemente. E a minha pergunta é nesse segmento. Na tua trajetória, você iniciou pela dança ou pelo design?
Então, eu comecei com a dança, porque eu comecei a fazer o percurso do balé clássico com 5 anos de idade e depois terminei quando tinha já 17 ou 18 anos, e fiz o até ao avançado. É o Cecchetti, faz parte da Imperial, é um módulo específico de balé. Então, eu comecei com isso, só que no momento em que eu decidi ir para, quando fui para a faculdade, decidi ir para as Belas Artes do Porto estudar design. Então, por um lado, eu sinto que quando tive que decidir profissionalmente o que é que eu tive que fazer foi claramente para o design, mas a dança acompanha-me faz muito mais tempo.
Certo, Joana. Agora a gente vai entrar um pouco aqui nas perguntas sobre a sua última exposição no Generation. A repetição dos comandos auditivos na sua obra, elas soam para mim como mantras cibernéticos, né? Elas remetem muito às variações da música eletrônica, como o techno, o Deep House. E aí a minha curiosidade é como que é feita essa produção do áudio nessa instalação? O som, ele passa por um processo de mixagem ou tudo que ouvimos é literalmente a live? Tudo é extraído a partir dos códigos da linguagem de JavaScript?
Então, a parte da voz foi gravada a priori e se calhar para explicar um bocadinho a parte do som, eu vou agora um bocadinho atrás. Sou o sistema de... Eu trato sobretudo dos visuais e o som é sobretudo o Rennick. E na parte do som, a forma como ele compõe o som é quase como se fosse uma espécie de um sistema modular, em que tem uma data de frações de som que depois composta, é formada uma sequência algorítmica, é um padrão, certo? Então a voz é tratada de mais ou menos da mesma forma, e daí a estranheza, porque não é natural o tipo de corte que é feito nas frases e no texto. O texto é o mesmo que aparece às vezes também em fragmentos na parte visual e sou eu a ler, e isso também, a razão pela qual a voz permanece é porque nós começámos a fazer performances ao vivo, foi assim que nós começámos a compor este tipo de audiovisuais. E agora para o Generation nós sentimos que faltava também esse elemento, apesar de ser uma obra que pronto, está a ser generada em tempo real, mas nenhum de nós está lá presente, não é? Nós damos a nossa agência para os algoritmos que pusemos lá no nosso lugar. E também tem alguns efeitos, e eu não sei explicar em detalhe quais é que são os efeitos que são aplicados à voz, mas sim, ela aparece distorcida, e é tudo feito a nível algorítmico. Sim.
Achei que legal. E de onde que surgiu essa ideia do projeto The Stages Alive?
Então, a nossa pesquisa, eu acho que o nosso trabalho começou muito a partir de conversas sobre o que é que significa usar algoritmos e usar esse tipo de linguagem a nível de colaboração artística. E como é que qual é que é a oportunidade que há para rever os termos técnicos e pensar em usar essa linguagem quase como conversação, não é? Não é nada novo por si só, se formos a ver o mundo de e-literature e já tanta obra de arte conceptual, já houve tantos movimentos que se dedicaram a isso. Talvez a diferença aqui é que, de facto, o diálogo para nós começou em tempo real, porque nós fazíamos performances e à medida que íamos escrevendo os comandos, íamos, de facto, mandando os comandos de um sistema para o outro. Na altura, nós tínhamos o meu sistema visual e o sistema do Rennick de áudio estavam separados. Então, nós tínhamos, de facto, estávamos ligados na rede e estávamos, de facto, a mandar comandos algoritmos para cada um. E então era a noção do diálogo era quase natural, não é? E pronto, e assim fomos num processo de ginástica, de perceber como é que o vocabulário que foi surgindo, como é que poderia então compor esta livraria de possibilidades, de pequenos atos de composição, de composição algorítmica, e quando chegámos ao The Stages Alive foi basicamente rever tudo isso, só que a viver no mesmo lugar, já não é uma network performance, é estar contido no mesmo ambiente e no mesmo lugar. Sim, então acho que foi um processo de transformação e muita da nossa pesquisa está online, por isso também posso explicar um pouquinho mais depois.
Certo. E como que surgiu essa parceria com o Rennick Bell? É o primeiro trabalho que vocês dois realizam em parceria, realizam juntos? Ou vocês já seguem aí, já é um fruto de um trabalho anterior a esse?
Sim, a gente... começámos por fazer performances e apresentar papers em conferências. Por isso, nós íamos, começámos por fazer, apresentar trabalho em diferentes espaços culturais na Europa e depois, às vezes, também começámos a escrever sobre o assunto para, pronto, ir fazendo, percebendo o que é que estava a acontecer. Foi, assim, bastante improvisado, não é? Só há pouco tempo é que nós tivemos um financiamento por parte da Holanda, o Stimuli Rings Fund, e a partir daí é que começámos a sistematizar o nosso trabalho e estamos a tentar neste momento construir uma espécie de livraria, algo também que uma livraria de código que possa ser passada a outros. Nós estamos, até inclusive fizemos um workshop também no contexto do trabalho que está agora no Generation, a tentar perceber como é que esta linguagem que usa um pouquinho de computação e outros termos mais poéticos e ligados à coreografia, como é que isto pode ser algo que podemos passar, como uma coreografia se passa de corpo em corpo, não é? Como é que isto também pode se tornar mais generativo, não só para o lado da máquina, mas também para o lado humano, de passar o código para outras pessoas.
Certo, Joana, é a Camila aqui. Numa entrevista que deste em 2018 para a AIGA, Ion Design, você se referiu à organização computacional, que etimologicamente vem do órgão, bem como a ideia de duração da vida de um computador na ideia de Alan Turing, como máquinas pensantes. Citando as suas palavras, disseste, o que não consigo entender é como é que passamos a ver o digital e o físico como algo separado. As pessoas quase negam o corpo no computador, mas os dois estão profundamente ligados. Então, com base nisso, como você desenvolve o processo de criação coreográfica? Você constrói os movimentos... e esses movimentos são traduzidos para a linguagem gráfica ou é o caminho inverso?
Eu acho que, de um modo geral, começa pelo corpo, começa por o conhecimento que eu tenho daquilo que são experiências rítmicas e daquilo que é o criar do espaço. Acho que há uma coisa que é muito especial do mundo da dança e da forma como os coreógrafos falam do movimento, que é, não, enquanto eu acho que a maior parte do mundo vê o tempo e o espaço como algo em que nós nos inserimos, há qualquer coisa no mundo da dança que procura negar esse tipo de facto e que pensa no movimento como a criação do tempo e do espaço no qual vivemos. Claro que isto tem muitas afiliações filosóficas para além do que eu estou a dizer e toda uma teoria por trás, mas para mim foi assim que eu consegui encontrar o espaço e a liberdade para criar coisas novas e sair um pouco dos protocolos que estava habituada, não é? Não que os protocolos que existem não sejam importantes, porque é importante que, por exemplo, as interfaces computacionais sigam certo tipo de regras para serem acessíveis e para que no mundo inteiro se possa falar de uma base comum, mas acho que chegámos ao mundo ao ponto em que estamos na era dos templates, certo? E de novo, os templates também fizeram muita coisa de interessante, não é? A nível design de produto, foi possível diminuir imensos custos através de, certo tipo de entendimentos de como é que nós podemos criar coisas de uma forma mais ou menos universal ou pronto. Os templates de facto vieram trazer alguma democratização ao uso e à criação de websites, por exemplo. Mas eu acho que há tantas, o problema deste tipo de coisas é que prescrevem depois comportamentos e formas de entender estes ambientes que depois se tornam um bocadinho demasiado fechadas, não é? E eu acho que isso em tudo se vê esse tipo de fenómeno. E então, para mim, o que foi interessante foi pensar que se calhar pequenos gestos e repensar um bocadinho os axis e a forma como nós desenhamos e pensamos no espaço quando estamos em ambientes online e para plataformas web, e assim como também repensar a forma como nós sentimos o tempo, se calhar faz-nos pensar muito mais, e faz-nos repensar também do como alguns comportamentos se tornaram viciosos, como parece que às vezes não saímos deste círculo, da forma como nós acedemos à informação, da forma como já nem sequer questionamos certo tipo de coisas online. E eu acho que quando nós chegamos a este ponto é importante provocar, é importante perceber que se chegou a uma certa ordem, temos que perceber quem é que está a estabelecer esta ordem e o porquê. E acho que este, no fundo, este olhar crítico, através da dança, consegui também apurar um bocadinho este olhar crítico do será que nós estamos a ocupar um tempo e um espaço que nos é imposto, ou será que ainda podemos criar o movimento, o nosso movimento, a nossa forma de nos movimentarmos? Eu acho que é isso em última instância.
Olá, Joana, aqui é a Margarida. De facto, toda esta leitura ou a descrição que acabaste de fazer, acho que é perfeitamente perceptível para quem visita o teu site, não é? No fundo, tornaste bastante elegante o scrolling, o clássico scrolling vertical passa a ser um desafio, e lá está, e acho que realmente é bastante interessante nós quebrarmos padrões e de alguma forma crias esse atrito, não é? E desafias os utilizadores de plataformas que já são para nós tão básicas, no sentido quase intuitivo como as utilizamos, e de repente somos confrontados com o movimento, e isso de facto é muito interessante. E portanto nós temos a curiosidade de perceber, portanto já nos explicaste um bocadinho toda esta ligação natural entre a dança e este teu gosto também pela ciência digital, mas se lembras exatamente do momento, do dia, do local, da hora, onde é que estavas, o que é que te fez realmente pensar em desenvolver este projeto relacionado com o movimento no âmbito das ciências digitais?
Eu acho que foi sobretudo quando estava a terminar o meu mestrado. Não foi muito fácil para mim perceber como é que eu ia querer expressar aqui o conhecimento que eu carregava sobre movimento, dança e coreografia para os mídias digitais. Eu tinha um bocadinho de alergia a certo tipo de... Eu não estava interessada em desenvolver peças de instalação que fossem... que respondessem ao movimento ou que fossem ligadas a motion tracking necessariamente. Não que eu tenha algo contra isso, mas... também não sou necessariamente a favor. Eu acho que os projetos não ganham só pela tecnologia em si, mas pelo que na verdade estão a tentar dizer. E o que eu queria, eu não queria desenvolver algo que fosse... o que eu sinto em muito deste tipo de trabalhos é que o movimento termina. Nós, a maior parte das vezes, quando temos que mover o corpo para fazer algum visual mexer de acordo a este tipo de interação com instalações e meios digitais, muitas vezes para mim eu acho que fecham o potencial da dança em vez de abrir. Há obras que fazem de forma diferente, e eu não falo por todo o conjunto de práticas e praticantes, mas demorou até eu conseguir chegar à parte do código e da linguagem e de perceber que se calhar aí era o meu ponto de partida. E eu comecei a colecionar, assim como para este projeto já antes, comecei a colecionar notações, sobretudo dos anos 70, coreógrafos que começaram a escrever as suas próprias peças. Foi um movimento de dança pós-moderna, e foi um movimento que foi importante também a nível feminista, em que houve muitas pessoas que começaram a também ter uma voz política nas suas criações e a construir comunidades e a usar a dança também para pensar novas fricções entre o público e o privado, entre a parte institucional, não é? De quem é que tem o acesso ao teatro, quem é que serve de interface para as audiências, etc, etc. Então acho que foi quando eu comecei a perceber essa prática de escrita, de composição e o quanto ela carrega. E como o movimento é inerente até a isso, não é? Aquilo onde não há movimento, que é a coreografia, que é basicamente a escrita do movimento, portanto o movimento não está lá, mas é aquilo que potencia, ou aquilo que nos vai lembrar sobre o que é o movimento de que estamos a falar. Acho que foi nesse momento que para mim as coisas começaram a fazer um bocadinho mais de sentido, e a partir do desenvolvimento desse tipo de linguagem esotérica, no sentido em que eu estou a usar programação, mas também estou a usar outro tipo de metáforas e outro tipo de guidelines para construir a parte algorítmica, foi aí que eu percebi que se calhar era isso.
Achas que... Desculpa interromper, mas achas que podemos dizer que se trata de uma espécie de humanização dos processos de coding, portanto, sensorialmente falando, não é? Portanto, de facto, estamos a atribuir a um programa de algoritmos uma ação caracteristicamente humana, no sentido de movimento dançado, de um movimento sensorial, sentido em que realmente expressa e reflete emoções e que quer transmitir algo. Essencialmente é essa a mensagem, de transmitirmos algo mais do que a obra em si mesmo.
Eu acho que sim, eu concordo e acho que para começar fomos nós humanos, não é, que construímos o computador e as linguagens computacionais, não é? Elas não estavam cá, elas não nasceram de árvores e não estavam lá fora à espera que fôssemos interagir com elas, não é? E acho que por isso eu também escrevi aquela frase no AIGA. Nós construímos tudo isso à nossa imagem, à forma como nós percebemos o nosso sistema corporal, a forma como nós percebemos a interação, ou a forma como nós absorvemos a informação. Tudo isso nós tentámos pôr no lugar da imagem, e obviamente que demorou muitos anos até parecer algo sequer semelhante à forma como a nossa máquina corporal funciona. Então, eu acho que simplesmente às vezes o que eu sentia ao ir chegar a uma galeria, sentar-me, estar a escrever o código à frente de um público e verbalizar e usar palavras que não são só as palavras técnicas ou mais geométricas ou matemáticas, mas arranjar na verdade uma articulação um pouco diferente para explicar aquilo que eu estava a dizer, pareceu ser o suficiente, e ao mesmo tempo o respirar com a máquina, o facto da máquina estar, o facto de eu ser eu a escrever o código, por exemplo, há todo um tempo inerente que não é o tempo da máquina, não é? Nós estamos habituados a que, aliás, nós nem sequer sabemos quanto tempo as coisas demoram, porque são frações de segundos, a maior parte dos processos simples, automatizados, são rapidíssimos. Por isso, muito do que eu faço, na verdade, é diminuir o tempo das coisas para que nós as conseguirmos sentir, ou escrever desde o início para que nós percebamos o tempo, tempo que é tempo nosso, que é o tempo da escrita e o tempo da leitura, porque tudo isso, na verdade, para a máquina acontece em frações de segundos. Por isso, eu acho que sim, eu acho que vou indo à linguagem para ser uma forma bastante... quase a raiz, talvez, do problema.
Sim, sim. Acho que sim, de facto. Acho que também é essa a interpretação que consigo fazer, mas achas que realmente estás a conseguir tornar acessíveis as ciências digitais para um público geral? Porque, de facto, a partir do momento que tens um trabalho exposto no Generation, ele vai ser absorvido por qualquer público, independentemente de as pessoas que já têm uma preferência por media arte, talvez chegarem mais cedo, mas sentes que estás a conseguir esse objetivo, alcançar esse objetivo?
Então, este trabalho de instalação, da instalação foi o primeiro que eu fiz dessa forma. Eu já tive trabalho em galerias, mas foi mais por acidente que certas coisas acabaram a estar expostas de certa forma do que, neste caso, que foi uma comissão que foi desde o início pensada por esse formato, não é? Então, confesso que ainda estou a digerir um bocadinho a situação e é muito diferente. Eu acho que a confiança que eu tinha quando dou workshops, existe toda uma interação muito específica, não é? E quando eu estou no palco, quando é uma performance, sente o público também à nossa volta, não é? Se há um erro naquilo que eu estou a escrever, ou às vezes até ouço o público tipo, se preocupar com a situação, porque o erro persiste, ou há assim um suspense. Inclusive, o que eu acho, também já ouvi relatos e para mim é muito especial quando ouço, por exemplo, alguém dizer eu não sabia que uma página web tinha um body e uma head, não é? Que estava dividida por cabeça e corpo. Uhum. Coisas assim que só o facto de pôr um bocadinho, não é? Pôr assim...
A descoberto, talvez.
Dissectar, exato. Um trabalho de
dissecar.
Quase que exatamente o corpo da página web, não é? Só em tempo real, só isso já faz com que as pessoas às vezes... Outra coisa, uma vez alguém no público me disse que não sabia que havia child e parent no código, que este tipo de colação que também é assim, não é? Que lá está, que às vezes se eu pego na metáfora da coreografia, se há coisa que não falta são outras metáforas no mundo da web, não é?
Claro.
Sim, a nível da instalação, acho que ainda estou para perceber se é um bocadinho mais difícil porque eu estou habituada a estar presente e a instalação não tem, é outro formato. Então, vamos ver o feedback que vamos tendo, como é que é.
Pronto, Joana, falando em movimento, eu já estive em palco com bailarinas humanas, mas a minha pergunta é, para você, como é estar em palco com bailarinas algoritmos?
Na verdade, eu sinto que são companheiros. Eu sinto que, apesar de ser, obviamente, que sou eu a orquestrar a situação, então não é propriamente, digamos que em última instância eu sei o que é que está a passar, não é? Mas também existe casos em que, porque o algoritmo tem alguma feature que é random, etc., também há um sentimento de surpresa e um sentimento de que eu tenho que responder a algo inesperado, que é muito real, da interação do palco. E sim, e é um pouquinho, isto estabelece um bocado uma companhia extra, eu acho. E eu acho que isso é importante, entender o código dessa forma, não é? Nós estamos muito habituados a aceder ao computador como serviços, não é? Ou como software, ou como etc. E de repente estar no lado em que são outro tipo de agentes, não é? Que nós estamos até a pensar em bailarinos, eu acho que isto traz outro tipo de abertura e de forma de pensar sobre o que é que o código faz e outro tipo de papéis. Sim. É diferente, no entanto, esses dançadinhos não soam. Não soam da mesma forma.
Joana, quando a gente teve contato pela primeira vez com a sua obra, eu devo confessar que eu me senti meio que num cenário do filme Matrix. Achei uma coisa assim muito diferente de tudo que eu já tinha visto. E a partir disso eu gostaria de te perguntar Como você explicaria o conceito do The Stages Alive para uma pessoa leiga, como eu, em linguagem de programação? Como que você chegaria para uma pessoa que não entende muito ou que não é muito familiarizada com esse universo de programação, esse conceito, para que a pessoa pudesse entender?
Então, eu acho que, para mim, pensar no código como uma coreografia, como pensar em ação e pensar numa série de sequências, pensar em tentar perceber ou sentir os padrões. O que eu acho que é interessante nesse trabalho é que, mesmo que não se entenda o código, nós podemos fechar os olhos e sentir um padrão que está a ser produzido pelo algoritmo que vem do som. Ou nós podemos olhar para os visuais e perceber também uma certa lógica inerente à forma como as coisas estão a aparecer. E com um bocadinho mais de tempo com a obra, também se consegue começar a perceber como é que certos termos estão sempre afiliados a certo tipo de ações. Então, eu acho que, para mim, eu vejo muito este trabalho um pouco como um puzzle, ou pelo menos nós tentámos fazer dele um pouco isso, ou seja, chegar a um espaço em que nós podemos nos deixar ir de diferentes formas, não é? Nós podemos seguir o som, nós podemos seguir os visuais, nós podemos ler o código que está a ser, que está a aparecer no ecrã, e deixar-nos levar também por essas metáforas, não é? Por essas pequenas histórias que vão ser contadas pelas palavras que aparecem no ecrã. E eu própria não tenho uma resposta sobre o que é a coreografia ou como é que... Eu acho que a chave está em perguntar, em tentar perceber ou refletir sobre os movimentos que nós temos à nossa volta. O que se passa no mundo computacional e, sobretudo, com a quantidade de informação que está a ser absorvida, é que está a haver um fluxo do físico para o digital e vice-versa. E é muito difícil fazer-se seguir, estar a par, porque é um processo que atingiu uma rapidez astronómica. Então, para mim, o que eu acho que é importante é também começar a perguntar quem é que está a participar nesta coreografia que nós estamos a viver, que relações é que ela proporciona, e quais é que são as implicações disso. Em última instância, eu acho que há uma mensagem política e há... nós, no fundo, através da dança, nós queremos chegar a este tipo de perguntas, não é? Talvez, pronto, não é... é menos sobre as respostas, mas mais sobre as perguntas que nós queremos originar. Sim, por isso eu acho que qualquer mensagem que as pessoas tomem da experiência da obra, eu acho que é bom, acho que significa que alguma coisa aconteceu. E sobretudo se forem perguntas mais do que respostas, então aí também estará de acordo com o que nós imaginamos. Sim, não sei se respondi exatamente, mas...
Sim, excelente, excelente, obrigada.
Certo, então, dando continuidade aqui às nossas perguntas, Joana, durante a minha pesquisa, para entender um pouquinho sobre o seu trabalho, eu encontrei um canal no YouTube, o Algorithmics, com mais de 34.300 inscritos. O vídeo mais antigo deles foi postado há 10 anos atrás, e para dar um contexto assim para você, o Algorithmics, ele é um canal criado por um grupo de dança húngaro, e ele teve a ideia de apresentar o funcionamento dos algoritmos através da dança. Então, dentro dessa introdução que eu trouxe aqui, eu trouxe também algumas perguntas. A forma como tu faz arte, ela é muito específica. O que te inspirou a seguir nesse caminho e quais foram as suas referências até aqui?
É engraçado, eu também encontrei esse vídeo há pouco tempo e usei para as minhas aulas para tentar explicar processos computacionais. Então, eu tive... Houve algumas pessoas que me ajudaram muito a tentar perceber de que forma é que eu iria processar interceptar o mundo da dança com o mundo da computacional. Uma das pessoas foi a Kate Sikiu. Ela já tem feito muitas obras também que usa live coding e dança. E eu gostei sobretudo o tipo de trabalho que ela faz, ou que na altura fazia quando eu comecei a conhecer a trajetória dela, foi ela não usava sensores, o que para mim foi um alívio. Ela, na verdade, ela usava a linguagem computacional para dar instruções aos bailarinos que estavam em palco. Não é um trabalho que seja, não é, que no mundo da dança seja muito fácil de perceber, para dizer a verdade. Ela, acho que é um approach muito diferente do que é comum. Mas foi certamente importante para mim. E depois, em toda essa área de live coding e de esoteric programming, foi bastante importante para mim também. Sim, eu acho que sobretudo isso, porque claro que existem tantas comunidades também creative coding, etc. Mas eu acho que a parte de liveness, a parte do focar em processo e partilhar isso com o público em tempo real, para mim foi mesmo transformador. Por isso eu diria que sim, que existem alguns nomes nessa área que são bastante importantes.
Para nós é muito importante saber quais foram, né, suas referências. A linguagem de JavaScript, ela foi criada pelo norte-americano Brandon Weish, e também é co-criador do navegador Mozilla. JavaScript é muito conhecida como uma linguagem de programação dinâmica, versátil, criativa. E se em algum momento influencia a linguagem da escolha de Stages Alive, ou não, foi mera coincidência?
É engraçada a história do JavaScript também, o nome foi usado, não tem afiliação nenhuma com Java, não é? Mas foi todo um processo comercial de tentar vender a linguagem na altura, foi a década de 90, algo assim. Eu confesso que não escolhi, eu acabei por ir para o JavaScript só porque é muito usado online. Certo, e tem uma, é muito fácil também escrever funções from scratch, não é? E então acho que foi isso. É relativamente imediato e eu posso escrever até na web console e que vai ser entendido. Então acho que foi essa necessidade de comunicar com o browser de forma imediata que fez com que eu usasse JavaScript. Eu já tentei outros, já tentei um pouquinho de processing e pure data e outras interfaces ou linguagens, mas JavaScript é tão nativa para o browser, não é? Está tão ligada com esse tipo de ferramentas web que foi quase instantâneo, foi. Sim. Mas eu também trabalho com a markup do HTML e com CSS. Claro, são os três inseparáveis.
Certo. Eu vi que você foi comentando ao longo das suas respostas sobre a nossa próxima pergunta, mas ainda assim acho que cabe a gente trazer ela para a gente entrar um pouquinho nesse assunto. Eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre as frases que aparecem entre os códigos. Quais bandeiras ativistas você levanta? E aí, durante o seu processo de criação, quais são essas bandeiras que te motivam?
Joana, desculpa, antes de responderes, nós lançamos-te um desafio, portanto, para dares resposta a esta pergunta sobre as tuas bandeiras ativistas e com base no teu objetivo que, de transmitir uma mensagem e de que realmente é importante trazer o vocabulário para a ciência digital, então nós propomos-te que completes as palavras ou que comentes as palavras e início de frase que eu vou dizendo, mas sempre com foco nas tuas bandeiras ativistas, pode ser?
Uhum. Sim.
Então vamos lá. Primeira, através do movimento
chegamos onde queremos.
Declaro o circuito
como aberto.
Círculo vicioso. Esta mensagem vai ter público.
Uhum. É complicado esse termo. Eu acho que só posso enfatizar quando nos encontramos num círculo vicioso o quão repetitivo e a necessidade de, imagino, quebrar o círculo e encontrar outras geometrias. Acho que seria a forma de completar a frase.
Okay. Espaço e afetos.
Espaço e afetos e espaço para afetos. Acho que é. Acho que seria como eu fiz essa a frase.
Expandir o vazio.
Para mim é o significado do movimento, é o fazer espaço no sentido de que até lá, até chegar o movimento, não há o espaço. E daí a noção de expand the void.
E para terminar, inclusão e a exclusão.
Para perceber o que significa desenhar os contornos e que isso acontece também através do uso da linguagem, que qualquer linha que a gente escreva implica inclusão e exclusão e sermos cientes disso.
Ok, como deves ter percebido, as frases já eram tuas, portanto foram retiradas.
Muito familiares.
Muito familiares. Isto, no fundo, foi um desafio de improviso invertido, vá, de fazermos talvez transmitir a tua mensagem num novo formato. E de facto, porque também já tocaste um bocadinho nesse assunto, em relação a toda a vertente, se calhar, mais pós-modernista e que te cativou um bocadinho a questão do feminismo, não se calhar o feminismo, mas nós sentirmos equidade, porque igualdade é maior das diferenças, ou melhor, a diferença é maior das igualdades, não é? Que temos, e se calhar é mais a questão da equidade, mas como é que tu sentes num meio predominantemente masculino, porque é a questão da ciência digital, como é que sentes que é estar inserida nesse meio enquanto mulher?
Eu sinto que tenho as comunidades nas quais me insiro, tenho muito, são bastante cientes desse tipo de problema e nesse aspecto eu sinto que tenho muita sorte. Não obstante, já estive em situações em que realmente senti precisamente na pele o que é que significa estar num mundo em que essa igualdade não está presente a nível de género, mas também em outros níveis. E eu sinto, eu acho que o momento no qual se torna mais óbvio é quando as pessoas me perguntam porque é que eu ainda falo dessas coisas, porque é que é importante ter explicitamente uma voz feminista, independentemente do género de onde vimos, até porque para mim o feminismo não se prende até só em género, porque já vimos uma evolução do próprio movimento até onde estamos hoje, e acho que é isso que me faz cada vez então não largar a palavra, porque quando me perguntam porque é que eu ainda o faço, é só óbvio porque é que ainda tenho que continuar. E sim, e isto sem falar sobre os números que nós vemos a nível dos participantes nessa área, sem dúvida. Sim.
Muito bem, obrigada. É um facto, apesar de já serem cada vez mais equilibrado, de facto, acho que sim. Acho que todas as lutas também não têm que ter necessariamente um fim, não é? Nós podemos sempre... Uhum. Levantar a bandeira, porque haverá sempre alguém que não tem a mesma oportunidade, e se não falamos por nós, falamos por alguém que passa exatamente pelo mesmo. Uhum. Obrigada.
Joana, nós tínhamos muito mais perguntas para te fazer, para falar, para conversarmos mais e debater mais sobre esse assunto, só que acabamos de perceber que realmente chegamos aos 45 minutos, né? Passou muito rápido. Então, por isso, eu gostaria de agradecer pelo convite, estamos aqui gravando esse podcast, agradecer a Sara, agradecer a todos do Generation e principalmente a você por ter disponibilizado o seu tempo, seu espaço para poder estar aqui com a gente. E só para finalizar mesmo, encerrar, quem quiser saber mais assim, sobre o seu trabalho, onde é que o público pode encontrar você e os seus movimentos pelos códigos de JavaScript? Onde é que o público consegue te encontrar por aí?
Então, eu acho que o meu site seria o mais fácil, que eu imagino que já tenham do vosso lado. Eu sou mais uma pessoa do Twitter do que de outras redes, por isso, sim, se quiserem espreitar, eu também posso pôr no chat. E sim, se entretanto houverem outros momentos, se vocês até fizerem alguma... Eu confesso que não, nem sabia da existência do mestrado, não, porque já fiz o meu mestrado, por isso já deixei de procurar por mestrados e outras instituições também há algum tempo que não sigo. Mas eu gostava de também manter a parte, se tiverem apresentações e de saber o que é que estão a investigar... por isso, sim, inscrevam-me se sempre que quiserem.
Certo, então só para deixar registrado aqui no podcast, então o site da Joana é joanachical.com e o Twitter é twitter.com/dchical. Joana, muito obrigada, nós adoramos conhecer um pouco mais sobre você. Obrigada, Sara, obrigada à equipa da Generation.
Acho que depois deste podcast os feedbacks vão surgir, porque realmente também é uma das grandes curiosidades que retemos, é o público, não é? Como é que está a reagir a este novo formato, porque acredito que de facto a performance e tu estares ali e o teu corpo expressar o movimento, se calhar vai certamente provocar outras sensações, outras emoções, mas agora vamos poder começar a comparar, não é? Vamos poder começar a perceber até que ponto a ciência digital pode quase que igualar a presença humana nesse sentido do sensorial. Obrigada, Joana, foi muito, muito bom conhecer-te e perceber um bocadinho mais do teu trabalho, que é super interessante. Obrigada.
Obrigada, Joana, obrigada, Sara. Obrigada a todos.